Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2013. Está presente hoje conosco o Sr. Hélio Martins, presidente e diretor de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Hélio Martins, presidente e diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, Sr. Hélio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado por suas participações nesta teleconferência com a Eternit para avaliar os resultados do primeiro tri de 2013. Eu tenho comigo e agradeço as suas presenças aqui o presidente do Conselho de Administração da Eternit, o Sérgio Alexandre Meleiro, Rodrigo Luz, que é o gerente de RI, que me acompanha nessa teleconferência. Na página 3, nós temos aí os destaques do período, do primeiro tri de 2013 versus o primeiro tri de 2012, onde nas vendas do mineral Crisotila nós tivemos uma redução de 17,4%, isso em função das dificuldades de despachos nos portos, né? Não conseguimos embarcar todos os volumes vendidos, então, em função disso, tivemos uma redução aí de volume de 17,4%. O fibrocimento, em contrapartida, teve um crescimento de 6,9%, foi um resultado bom para a Eternit, como também para o setor, que teve um aumento de demanda nesse trimestre. Em contrapartida, tivemos uma redução de volumes na tégua, também houve uma redução no setor. Nós podemos avaliar essa queda de demanda como as mudanças na economia, o que pode ter reduzido as demandas por produtos premiums, que é o caso da tégua, os seus principais clientes são casas de alto padrão. Então, a gente tem, às vezes, uma mudança de demanda, onde no fibrocimento ela cresce, os produtos mais premium às vezes caem. É o que aconteceu aqui. A receita líquida se manteve estável, com um pequeno crescimento aí de 0,5%. A margem bruta de 40% aí teve uma redução de 5 pontos, isso em função do menor volume exportado, embora tivemos até um ganho cambial, mas a queda de volumes exportados aí é que tirou aí que reduziu esses 5 pontos percentuais. O EBITDA teve uma redução de 16%, também em função de uma exportação menor. Isso nos deixou aí também com uma margem de 18%, também pelo mesmo motivo. O lucro líquido atingiu aí 21,5 milhões, uma retração de 28,2, pelo mesmo motivo. Nos investimentos aí tivemos um volume na ordem de 17,8 milhões no trimestre, uma evolução de 264%. Isso são os investimentos na CSC, que é a nossa indústria cerâmica, de indústria cerâmicas e novos negócios. Nós também temos aí a implementação da 13ª unidade do Grupo Eternit em Manaus, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, e um lançamento importante para a Tegra, que é o lançamento da telha Prime. É uma telha de altíssimo padrão, que só a Tegra no Brasil tem essa telha. Na página 4, nós temos aí o portfólio das empresas do Grupo Eternit, então com destaque para a própria Eternit, a Precon, que também é uma indústria de fibrocimento, a Sama, que é a nossa mineradora, e a Tégula, que é a nossa indústria de telhas de concreto. Temos aí uma ocupação, tivemos uma ocupação em 2012 de 80% da indústria de fibrocimento, A SAMA trabalhou com 100% da sua capacidade na extração do crisotila e a Tégula com 60% da sua capacidade, até porque, após a nossa aquisição, nós investimos na Tégula e aumentamos em 60% a sua capacidade. Então, em função disso, a Tégula tem uma ociosidade maior. Na página 5, nós temos aí o portfólio de produtos do Grupo Eternit, começando pelo mineral crisotila. Aí ele aparece como está na natureza e depois de beneficiado, em embalagem de 50 quilos, em dupla camada. É assim que o produto chega aos seus clientes no Brasil e no mundo. Na página 6, ainda dentro do portfólio, os produtos de fibrocimento, telhas de concreto e telhas metálicas. Esse portfólio faz da Eternit a maior e mais completa indústria de coberturas do país, em metros quadrados vendidos e em diversificação de portfólio para cobertura. Página 7, portfólios para telhados da Tégula. O que faz da Tégula a mais diversificada e a mais importante empresa do seu segmento? Ela tem 35% de participação no seu segmento. E tanto em telhas de concreto como em acessórios e peças complementares, é o mais completo portfólio. Página 8, nós temos o portfólio de sistemas construtivos, que são caixas e painéis, componentes para sistemas construtivos. Página 9, portfólios para banheiro, nós temos aí louças sanitárias e assentos sanitários, são produtos que vão do standard ao premium. Hoje, a Eternit já se coloca aí entre os 5 primeiros fornecedores de louça para o mercado, mesmo trabalhando com capacidade de terceiros. Lembrando também que mais de 90% do fornecimento dos nossos produtos são feitos hoje pelo nosso sócio, né, que é as organizações Corona da Colômbia. Então, esse portfólio é um portfólio com produtos de excelente qualidade, com uma diversificação muito interessante. Portfólio para banheiro, nós temos aí uma linha de metais também, que vai do standard ao luxo. A cozinha também, uma gama de produtos bastante interessantes em termos de design e qualidade. E na página 12, o nosso mais recente lançamento, esta é uma telha de concreto, que recebe um acabamento de superfície, faz então dela uma telha com excelente acabamento, com uma retenção de resíduos e poeiras baixíssima e tem um visual em termos de acabamento e cor que dá um destaque, uma valorização muito grande ao telhado, à residência. Vamos falar agora do desempenho operacional, né? Começando aí pelas vendas do mineral crisotila, na página 14. Então, nós temos aí a redução que eu coloquei a vocês no mercado de exportação de 34,6%, isso em função das dificuldades portuárias para embarcar os nossos produtos, e uma ligeira queda no trimestre de 1,7% no segmento. A exportação também afeta aí uma queda de 17,4%, o volume também em função de exportação. Então, basicamente, o que levou a SAMA a vender menos foi a exportação, não o mercado interno. Fibrocimento. Nós temos aí um aumento no trimestre de 6,9%. Então, uma coisa é a venda do produto de fibrocimento, que cresceu 6,9%. Isso significa uma demanda melhor no trimestre por produtos acabados. Quando a gente tem aí uma queda da ação no mercado interno de 1,7%, isso são variações de estoque, né? Não significa que não tenha havido uma demanda considerável. Eu acho que 6,9% no crescimento de volume para fibrocimento mostra uma reação do setor de fibrocimento. Podemos até considerar que, às vezes, parte dos clientes que estavam comprando telhas de concreto são telhas de maior valor agregado, podem, em função até do momento da economia, ter optado por produtos de fibrocimento que tem uma demanda mais. Nós devemos também considerar que essa queda da SAMA de venda em função da questão portuária, ela obviamente será recomposta aí nos próximos trimestres. Nosso entendimento é que a questão foi apenas portuária, então regularizando os despachos, a gente retoma nos próximos trimestres aí esse volume que foi perdido no primeiro trimestre. Bom, nas telhas de concreto, como eu já tinha colocado aí para você, tem uma queda no trimestre de 13,4%. Aí nós atribuímos até ao setor propriamente, né? Mas já temos uma tendência de recuperação para esse segmento também. Já visualizamos uma tendência de recuperação. Bom, desempenho financeiro, então temos uma receita ali consolidada estável, embora tenhamos tido uma exportação menor e uma queda na perda de concreto, nós conseguimos manter estável aí a receita líquida, com crescimento de 0,5%. Lembrando que no ano nós crescemos aí de 2011 para 2012, nós crescemos 10,5%. A composição dessa receita líquida, aí nós temos um comparativo com 2007 e o primeiro trimestre de 2013, temos uma visão de onde saímos, né? E quando comparamos, então, o primeiro tri de 2013 com 2012, nós temos aí no fibrocimento 2013 com 54,5%, em 2012 foi 51,6%, né? Isso trimestre contra trimestre. O Crisotira, nesse trimestre de 2013, contribuiu com 28,5%, no trimestre do ano passado foi 30,8%. E os novos negócios que nesse trimestre representam 17 eram 17,6% lá em 2013. Nós colocamos 2007 sempre para termos uma comparação de onde saímos em termos de composição de receita lá em 2007, quando iniciamos o plano de expansão e diversificação com a performance atual. Na página 20, nós temos aí uma composição dos custos por segmento de negócio: fibrocimento, mineral crisotila e as telhas de concreto. O mais significativo no fibrocimento são as matérias-primas. Quando vamos para mineração, materiais, entenda-se combustíveis, explosivos, embalagens e outros, tem um peso de 31%, mão de obra 40%. Quando vamos para a telha de concreto, então matérias-primas e mão de obra e outros custos indiretos também são os mais representativos. Página 21, o nosso EBITDA. Embora de 2011 para 2012 tenhamos crescido 31,6%, no trimestre de 2012 para 2013 nós temos aí os 16% de queda. O principal impacto negativo, como eu já disse, foi as exportações. Foi uma perda significativa para nós no trimestre, mas como disse também, com recuperação aí nos trimestres seguintes sem nenhum problema. Acredito que foi apenas a questão portuária, porque os pedidos estão mantidos, as demandas estão mantidas, então é um fator meramente de logística. Bom, na página 22 nós temos aí o lucro líquido, embora tenhamos tido aí um crescimento de 16% de 2011 para 2012, no trimestre, né, de 2012 contra o primeiro trimestre de 2013, em função de menor exportação e despesas com a CSC, com a implantação da operação CSC, e também um resultado financeiro menor em função dos valores em depósitos, em aplicações. Na página 23, nós temos aí o comportamento das nossas margens em função da exportação. Então, nós temos aí uma performance mínima desejável aí no, 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 na renda bruta, na receita bruta. Nós temos o EBITDA aí abaixo do que seria a nossa expectativa de performance mínima, uma margem de 18%, e na margem líquida também ficamos no mínimo que consideramos de performance desejável de 10%. O que que eu chamo de performance mínima desejável para os nossos negócios? 40% na margem bruta, 20% na margem EBITDA e 10% na margem líquida. Isso é o que nós perseguimos. E entendemos que essa queda no EBITDA é em função de menor exportação e despesas da atividade, de defesa da atividade. Então, esses dois fatores, menos exportação e despesas com defesa da atividade, é que colocou a margem EBITDA abaixo aí do que seria a performance mínima desejável. Obviamente que trabalhamos aí com tendências, né, de que a gente pode recuperar isso. Quando eu menciono 40, 20, 10, eu estou dizendo que seriam performance mínimas desejáveis, né? A gente vem de um histórico de margens muito melhor do que isso, e temos uma tendência para que essa recuperação aconteça. Na página 25, nós temos aí os investimentos previstos para 2013. Então, para o CAPEX e a atualização do parque industrial, o que nós estamos fazendo, já foi comentado, que é preparar todas as nossas fábricas para serem flex na tecnologia, ou seja, elas poderiam produzir com amianto e sem amianto. Obviamente que essa é uma providência necessária, porque independente da discussão que se faz sobre a continuidade ou não do uso do amianto, nós entendemos que o mercado pode nos oferecer as duas demandas e gostaríamos de estar preparados em todas as nossas unidades para oferecer aquilo que o mercado desejar comprar. Então, é uma previsão para esse ano de 46 milhões, 32 milhões para a área de novos negócios, aí nós estamos incluindo, inclusive, a nova unidade lá de Manaus, como também outros investimentos que estamos fazendo, e 16 milhões para a CSC. O que já gastamos, então, no primeiro tri, dos 46 milhões já gastamos 9, dos 32 já gastamos 5 e dos 16 milhões já gastamos 4 lá para a CSC. Bom, falando da nossa indústria de louças cerâmicas lá no Ceará, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar com a Eternit, é uma unidade para a produção de louça cerâmica. Esse site ele foi concebido para ser um site multiprodutos. Para vocês terem uma noção, nós adquirimos 400 mil metros no porto de Pecém, lá no Ceará, e essa unidade deve ocupar menos de 100 mil metros. Então, a nossa intenção no futuro é que a gente possa ter novas operações industriais naquele site. A indústria cerâmica é a primeira. A previsão é que a gente inicie o próximo ano já operando. A diretoria e o conselho de administração da Eternit, a diretoria e o conselho de administração da Corona visitarão o site ainda esse mês. Estamos rigorosamente dentro dos cronogramas e entendemos que entraremos em operação dentro do que está previsto no projeto. Então, é um investimento de construção de site da ordem de 100 milhões, com uma capacidade de 1,5 milhão de peças ano, e com previsão de conclusão das obras em dezembro de 2003. Se vocês quiserem ter uma noção do andamento dessas obras, no blog da Eternit estão as fotos atualizadas do estágio da obra. Nós estamos colocando as fotos mais ou menos a cada 10 dias, a cada 15 dias, a gente atualiza essas fotos para que os nossos acionistas possam acompanhar o ritmo desse investimento. Temos lá uma previsão de faturamento entre 130 e 150 milhões, quando estivermos em operação full, e com uma previsão de contratar 330 colaboradores. Já iniciamos o recrutamento, já estamos em fase de treinamento dos postos-chave, para que não haja nenhum imprevisto quando entrarmos em operação. Na página 27, nós temos aí a instalação da unidade no estado do Amazonas. Então, é uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção na cidade de Manaus. Uma previsão de investimentos aí na ordem de 100 milhões, né? Será algo de curto e médio prazos. Acho que isso estará pronto dentro de 1 ano e meio, nós estamos entrando em operação. E, preferencialmente, vamos usar a capacidade de terceiros nesse projeto de Manaus. Então, das duas plantas, nós temos um investimento de construção de planta no Ceará de 100 milhões. Obviamente, depois tem um valor de OPEX até que ela consiga começar a performar. E no caso de Manaus, nós temos aí um investimento de 40 milhões para também colocar a planta em condições de operar. Vamos agora falar do mercado de capitais. Na página 29, só lembrando os senhores que agora em abril nós tivemos a eleição do conselho, e temos uma novidade, agora teremos um conselho fiscal, né? E isso para nossa governança nós consideramos extremamente importante. Então, hoje nós temos um conselho fiscal, nós temos auditoria externa, nós temos os comitês de auditoria e controladoria e temos auditoria interna. Então, eu considero que com o Conselho Fiscal, auditoria externa, o Conselho de Auditoria e Controladoria e auditoria interna e área de compliance, nós estamos operando com um nível de segurança bastante alto. Eu quero destacar aqui, então, a continuidade do nosso Conselho de Administração, que tem sido um conselho bastante alinhado com a visão de futuro dos nossos negócios, né? Então, o conselho está composto aí pelo Sr. Sérgio Alexandre Meleiro, que está presente aqui conosco nessa teleconferência, e é o nosso presidente, Lírio Parisotto, eu também faço parte do Conselho de Administração, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auríquio, o Luiz Terepins e o Benedito Carlos da Silva. Foram reeleitos, então, para mais um ano, até abril do ano que vem. E para o Conselho Fiscal foram eleitos como titulares Charles René e Paulo Henrique e o Edson Carvalho de Oliveira Filho. Quero lembrar que a empresa hoje tem um free float de 84,4%, onde a grande participação no portfólio de acionistas fica por conta de pessoas físicas, que chega a 60% do nosso portfólio de acionistas. Na página 30, eu quero falar um pouco sobre políticas de remuneração e sempre colocando aos senhores que a Eternit é uma empresa que ainda não tem dívidas. Este é, digamos, o grande salto que ainda podemos dar e, como eu já coloquei em outras falas aos senhores, este ano nós paramos as aquisições buscando concentrar na fábrica lá do Ceará, na preparação das nossas plantas, na estruturação da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Nós deveremos voltar a avaliar possíveis aquisições a partir do ano que vem. Então, acredito que por não termos ainda dívidas, nós teremos aí uma chance de fazê-lo futuramente, se encontrarmos oportunidades de investimento para aquisições para dar mais um salto de qualidade nos nossos negócios. Então, o payout esse ano já está aí em 83%. Temos mantido uma regularidade muito forte em 20 centavos por ação a cada trimestre, né? E, obviamente, que esse payout ele muda de acordo com o resultado da companhia. Então, já tivemos momentos de um payout de 63%, quando o resultado foi muito bom, e no momento, às vezes, que o resultado é mais tímido, esse payout chega a 83%. Mas nós temos assegurado aí uma política bem regular de remuneração aos nossos acionistas. Na página 31, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o desempenho do nosso papel. Então, considerando 76 meses, ou seja, 6 anos e 4 meses, considerando o acionista que adquiriu o nosso papel em dezembro de 2006, e realizou em abril de 2013, ou seja, ficou com o papel 76 meses, ele teve um ganho entre valorização do papel e dividendos pagos, ele teve um ganho de 28,5% ao ano, sem considerar aqueles que fizeram o reinvestimento desse rendimento, desse dividendo nas ações da Eternit, quer dizer, se ele fez isso, ele ganhou muito mais do que 28,5%. Mas aquele que não reinvestiu, e adquiriu em dezembro de 2006 e vendeu em abril de 2013, ganhou 28,5% ao ano. Eu acho que esse é um rendimento razoável para uma empresa também que vem apresentando crescimento e uma boa perspectiva de futuro para os seus negócios, né? Nesse nosso dia a dia, a gente sempre procura entender as motivações dos nossos acionistas para investir nos nossos papéis e o que a área de RI mais registra nas conversas com acionistas. E a Eternit, como os senhores sabem, ela tem uma conversa muito próxima e é uma empresa muito aberta e trata com bastante equidade essa relação com os nossos investidores. As pessoas são sempre bem-vindas para conversar com a empresa, quer por uma conversa individual, quer por uma conversa em grupo, quer por uma apresentação aberta. A empresa sempre se mostra com muita transparência e nessas nossas conversas nós temos ouvido as motivações das pessoas para investir nos nossos papéis. Então, o que mais se ouve é pelo nível de governança, pelo crescimento com dividendos, pela visão de futuro dos negócios da companhia, por ter um quê de sucesso para apresentar ao mercado e pela força da marca no segmento que ela se dispõe a crescer, né? Pela experiência que essa marca tem, pelo conhecimento que essa marca tem e pela logística que essa marca tem na distribuição de materiais de construção. Porque, na verdade, quando a gente fala de diversificação, e essa palavra é sempre recebida com muita cautela pelo mercado financeiro, na verdade, o que a Eternit faz é uma diversificação de portfólio, não propriamente de negócios, né? Isso minimiza muito os riscos dessa diversificação, porque nós estamos falando de diversificar para atuar do piso ao teto. É um modelo que não tem no Brasil e nem no mundo. O que se tem são grandes companhias monoproduto, como fomos por tantos anos, né? Então, tínhamos ali o grande do fibrocimento, temos o grande da tinta, temos o grande do piso, temos o grande do cimento. Mas esse modelo de ser grande do piso ao teto é um modelo pioneiro da Eternit, e nós queremos, a médio e longo prazo, fazer desta estratégia o nosso diferencial para darmos mais um salto de qualidade. Quero lembrar que, quando iniciamos esse projeto, a empresa faturava um pouco mais de 500 milhões, e em 3 anos da implementação do programa, 2008, 2009, 2010, nós crescemos 100%. Dobramos o faturamento da companhia, como também o resultado líquido. E depois, obviamente, por questões de ressaca das crises econômicas que nós enfrentamos aqui e lá fora, no mercado, nós passamos a crescer bem acima do PIB brasileiro, mas um crescimento que eu considero tímido para o que crescemos nos últimos 3 anos. Mas é preferível fazer as coisas com segurança do que cometer erros e perder dinheiro. Então, o crescimento, ele exige que sejamos ousados, mas com cautela, para que não haja investimentos que venham se perder no tempo. Vamos falar agora do cenário, o que nós enxergamos, mesmo diante dos comentários sobre as dificuldades que a economia do Brasil e do mundo está enfrentando. A gente sempre ouve que talvez vão precisar de uns 3 anos para retomar o crescimento. Mas nós temos algumas coisas que, falando diretamente ao segmento nosso de atuação, que é materiais de construção, nós temos algumas indicadores interessantes. A linha de crédito, ela tem se mostrado estável, até com algum crescimento, crédito para o setor da habitação. Nós temos também o poder de compra ainda mantido, está estável. Precisamos ficar muito atentos à taxa de desemprego. Então, se nós verificarmos de dezembro até fevereiro de 2003, nós vamos perceber uma ligeira queda do nível de emprego, nada tão preocupante, mas isso pode ser uma tendência. Isso me preocupa. Eu acho que, quando você tem uma taxa de empregabilidade estável ou até crescendo o número de ofertas de postos de trabalho, isso significa distribuição de renda, isso significa consumo. Então, há que ficar atento ao comportamento da taxa de desemprego. Na página 35, nós colocamos um quadro para mostrar o comportamento do PIB Brasil com o PIB da construção e com o PIB Eternit. Quero lembrar que o número da Eternit já está deflacionado aí pelo IGPM. Então, se nós olharmos ao longo dos últimos 10 anos, aí nós começamos em 2008, mas se voltarmos 10 anos, o comparativo é o mesmo, né? Então, você tem sempre um PIB da construção crescendo mais do que o PIB brasileiro e um crescimento da Eternit substancialmente maior do que o próprio PIB da construção. Então, isso mostra que a gente tem feito os investimentos nas horas certas e estamos nos preparando, obviamente, para voltar a crescer, e temos crescido acima do PIB da construção, o que mostra que as nossas estratégias são adequadas, né? Quando vamos aí a 2013, então nós temos uma projeção de PIB para construção de 1,8 para construção civil, uma projeção de PIB para o Brasil de 3,1, mas nós já estamos com um crescimento de 1,1. Quer dizer, o realizado da Eternit até agora já dá um crescimento de 1,1, quando o PIB da construção para o ano tem uma projeção de crescimento de 1,8. Então, fico satisfeito com esses indicativos, no sentido de que temos uma tendência para ter um resultado esse ano bem melhor do que o próprio PIB da construção civil. Na página 37, não poderíamos deixar de fazer referências à questão do nosso mineral. Quero lembrar aqueles que não conhecem bem o assunto de que a atividade com amianto crisotila no Brasil é regulamentada por lei federal, a Lei 9.055, e o seu decreto 2.350 regulamentou esta lei, né? Nós temos 2 tipos de amianto hoje: o amianto anfibólio, que é altamente tóxico e responsável pela maioria das doenças no mundo, E temos o anfibólio, que é uma outra família do amianto. Nós temos aí uma composição diferente do anfibólio. A composição do amianto brasileiro tem uma alta concentração de magnésio. São fibras curtas, sedosas e sem ponta. É o nosso amianto branco. E quando inalado, ele fica no pulmão no máximo 2,4 dias. Ou ele é expelido ou ele é absorvido pelos macrófagos, o que reduz a sua agressividade ao organismo. Enquanto você tem um anfibólio, um amianto que pode ficar no seu pulmão até um ano e meio, é uma fibra longa, com ponta, a base mineral é ferro, e quando inalado, ele então permanece por até um ano e meio no seu pulmão, o que faz dele 500 vezes mais tóxico e mais agressivo à saúde humana do que o amianto crisotila. Quero lembrar que todos os minerais que os senhores conhecem, minerais metálicos e não metálicos, né, o ferro, o manganês, o ouro, a prata, o níquel, os não metálicos, todos são tóxicos. Não há nenhum mineral que não seja tóxico. E o que significa que, dependendo desse nível de toxicidade, você pode ter de uma alergia a um câncer se você respirar poeiras e particulados ou vapores de qualquer mineral. Né? Não é um privilégio do crisotila apresentar, mesmo que 500 vezes menos tóxico do que o anfibólio, não é um privilégio dele ser tóxico. Todos os minerais o são. Quero dizer também, aí na página 38, que em torno de 55 países proibiram o uso do amianto. Aí nós estamos falando da Europa e alguns países, colônias, ou com fortes relações com a Europa, ou onde a indústria europeia tem fábrica, em colônias ou países de menor expressão no mundo, proibir o amianto. Essa proibição, ela vem depois de exaurir todas as demandas por produtos derivados do amianto e também quando as jazidas que preferencialmente abasteciam a Europa se exauriram. Isso é uma forte demonstração de que a proibição veio, criando um novo negócio para retirar aquilo que foi colocado. Os países em desenvolvimento continuam usando o amianto, e aí nós temos em torno de 150 países com uso regular do amianto, né? Desses 150 países, a SAMA como terceira maior mineradora do mundo, com 300 mil toneladas, mas lembrando que os russos fabricam 1 milhão de toneladas, né? A SAMA exporta para 20 países. Entre os países que proibiram, nós temos clientes na Alemanha, na Argentina, e temos países em que o amianto está relativamente em desuso, mas continua usando, como os Estados Unidos e o Canadá, e a SAMA também exporta para esses países. Então, o amianto hoje ele é 99% para produzir produtos de fibrocimento com amianto crisotila, porque o anfibólio também está praticamente proibido no mundo todo, inclusive no Brasil. E a fibra, depois de ser amalgamada numa matriz de cimento para fazer uma telha de fibrocimento, o produto se torna extremamente seguro, porque a fibra está enclausurada na matriz, e depois que o cimento, numa reação química com o amianto, se fundem, dificilmente você vai ter uma fibra in natura, que possa flutuar e atingir os alvéolos como ocorre no amianto in natura. Então, isso nos leva a pura observação e depois por comprovação de pesquisa de que não há ninguém doente no Brasil por usar telhas de fibrocimento. Nós já tínhamos esse sentimento por observação. Por quê? Porque não há nenhum processo contra a Eternit, nem as indústrias do setor, de pessoas da sociedade que por usar telhas tenham ficado doentes. Então, não há processo, não há registro nas empresas e nem nos órgãos de governo de que o produto fibrocimento tenha feito mal para a população. Os riscos estariam na cadeia produtiva da mineração, as fábricas que utilizam o amianto na manufatura de produto fibrocimento. Lembrando que isso hoje é feito em extrema segurança, tanto na extração como na manufatura. As pessoas que ficaram doentes na cadeia produtiva, isso ocorreu entre 1940 e o início dos anos 80, porque a partir do início dos anos 80 nós começamos a investir fortemente em segurança, porque os riscos se tornaram evidentes para essas operações. A legislação começou a caminhar, a consciência dos empresários, dos trabalhadores. Então, os últimos casos de doenças são aí do início dos anos 80, alguns casos de placas. Os casos mais severos de cânceres de pleura, de pulmão, de mesotelioma, todos os casos de conhecimento no Brasil, e em alguns até que têm processos contra a companhia, foram entre 1940 e o início ali dos anos 80. Quero lembrar que, em função dessa discussão sobre saúde, nesses 70 anos que a empresa opera, mais de 40 mil pessoas passaram pelos seus quadros e nós temos uma discussão de 86 casos de processos contra a companhia discutindo doenças eventualmente ligadas ao amianto. Na avaliação do nosso médico, que tem o prontuário médico de todos esses ex-colaboradores, ele acredita que desse número, menos da metade possa ter problemas ligados ao amianto. Outros casos de doenças não são ligados ao amianto e alguns casos nem doentes são. Então, nós temos uma tranquilidade grande para afirmar então que o produto é seguro para a população e que as operações atualmente, nos últimos 30 anos, se tornaram operações seguras, porque nós não temos casos de doenças praticamente nos últimos 30 anos. E a pesquisa feita por médicos ligados às principais universidades do país, coordenada pelo CNPq, mostrou isso, que não há doença entre a população, que utilizam telhados, inclusive sem forro, por muitos anos, né? Situações avaliadas de pessoas que moram em casas com mais de 30, 35 anos sem forro, não tem nenhum problema de doença. E a pesquisa também não encontrou doentes na mineração nesses últimos 30 anos. Os casos encontrados também foram anteriores a esse período, principalmente de uma mina explorada pela Sangoban, na Bahia, que encerrou suas atividades. Ela operou entre 1940 e 1967, encerrou lá as atividades em 1967, e em 1967 inicia-se uma nova mineradora no norte de Goiás, que é onde está a atual Sama. Já foi então uma operação conjunta do Grupo Eternit com o Grupo Sangoban. Então, esta mineradora já é considerada hoje uma das mais modernas. É uma mineradora que hoje pertence 100% ao Grupo Eternit. É uma mineradora que tem ISO 14.000 de gestão ambiental. Ela tem OSAS 18.001 de gestão de saúde e segurança, ISO 9.000. As empresas do Grupo Eternit, das fábricas, inclusive, também têm todas essas ISOs. Temos programas portas abertas, temos programa Portas Abertas em todas as unidades. Adesão ao Pacto Global da ONU, as metas do milênio, ao novo mercado da Bovespa. E isso, para nós, foram ferramentas que nós buscamos para trabalhar com excelência na questão da governança, da segurança e da transparência. Então, hoje, o Grupo Eternit, a sua mineradora, é exemplo para o mundo de segurança no ambiente de trabalho, principalmente no setor de mineração do crisotipo. A Sama tem sido eleita reiteradamente como uma das melhores empresas para se trabalhar. O ano passado ficou como a melhor mineradora do país. Ganhou o prêmio, inclusive, também do Place Day to Work como melhor para se trabalhar da América Latina. O prêmio será entregue agora em Cancún. Então, nós acreditamos que uma empresa não se faz só de números, mas o seu nível de governança, o seu comprometimento com as boas práticas, a preocupação em agregar valor aos seus acionistas, em gerar riqueza para o país, desenvolver soluções para a sociedade, essa é a empresa que nós desejamos e essa é a empresa que nós procuramos construir ao longo de todos esses 70 anos. Não posso também deixar de dizer sobre a questão do Supremo. A situação mudou muito, gerou um equilíbrio muito grande nas discussões sobre o uso do amianto no Brasil, quando o ministro Marco Aurélio realizou audiência pública no dia 24 e 31 de agosto do ano passado, onde pôde se expor ali a posição de quem é contra e quem é a favor. E as minhas conclusões é de que os dois lados têm razão quando se discute a questão do uso do amianto. Aqueles que pregam o fim do amianto têm suas razões, os que defendem também. Isso ficou muito claro na colocação. Mas o que ficou claro também foi que aqueles que defendem o amianto partem da operação atual, do amianto que se usa no Brasil, do produto que se elabora partindo do amianto, do nível de responsabilidade das empresas da cadeia produtiva, do nível de envolvimento dos trabalhadores da cadeia produtiva. Então, estes acreditam de que nós podemos prosseguir com o amianto de forma segura, como tem sido nos últimos 30 anos. E aqueles que querem o banimento, eles olham para a Europa, para o insucesso da Europa. Enquanto o Brasil trabalha com zero, ou no máximo 0,2 fibras por centímetro cúbico de ar, a operação na Europa chegou a 1.500 fibras por centímetro cúbico de ar. Matou trabalhadores e tem hoje, inclusive, comprometido a saúde até de pessoas da população. Usou-se em jateamento, principalmente. O Brasil usa para produtos de fibrocimento, onde você só tem 8% de fibras numa telha, enquanto O jateamento é uma mistura saturada de fibras de amianto com resina sintética, aplicadas com um sistema de aspersão sem máscara em ambientes fechados, com até 1.500 fibras. Diferente do cimento, essas resinas sintéticas se degradam com o tempo e soltam essas fibras no ar, contaminando os ambientes onde elas foram aplicadas. Então, a Europa, mais do que cobertura, usou o amianto para conforto térmico, para conforto acústico, na indústria bélica, na indústria naval, sem nenhum controle. Então, nós defendemos a atividade no Brasil, não com discurso, mas com prática efetiva, com programa Portas Abertas, com ISOs e com um nível de responsabilidade de exportação. Porque os países que utilizam o amianto lá fora, tanto minerando quanto utilizando, vêm com regularidade ao Brasil para conhecer esse modelo de sucesso. Sama é o nosso orgulho como minerador. Bom, a minha fala termina aqui. Mais informações nós temos aí na página 41, contato comigo, com o Rodrigo e com a Paula. E bem-vindos aos próximos 70 anos. Nós certamente seremos uma empresa muito maior no decorrer do tempo. Eu fico então aqui e permaneço com vocês para perguntas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta foi recebida via webcasting do senhor Luiz Henrique Vickert, da Solidus. Bom dia. Diante do cenário ainda incerto de recuperação da economia brasileira, a recuperação dos volumes vendidos das telhas de concreto deve acontecer no curto prazo?
Luiz, obrigado pela sua pergunta. A Tegu é uma empresa que tem um diferencial grande em relação aos players dessa cadeia produtiva, pela a gama de produtos no seu portfólio e pelo modelo de atuação, porque ela tem vendas para as revendas e tem vendas diretamente nas obras. E nós fizemos uma reestruturação na área comercial da Tegu. E a Eternit, usando sinergias com a Eternit, nós vamos levar os produtos da Tegla para as revendas, para as lojas de materiais de construção. Esse segmento ele atua muito diretamente nas obras. Então, nós acreditamos que com essa nova estratégia da Tegla, de procurar disponibilizar as telhas de concreto também nas lojas de materiais de construção, que nós podemos alavancar os negócios da Tegla. Até porque a empresa está extremamente preparada para um crescimento de demanda pelos seus produtos. Fizemos um investimento significativo lá, não só para aumentar a quantidade, mas para melhorar a qualidade e para lançar novos produtos, como é a telha Prime. Então, nós acreditamos que há uma tendência assim, de recuperação. É bem verdade que, em momentos de dificuldade na economia, o fibrocimento é o produto que mais vende. Porque aquele que, às vezes, até buscaria consumir uma telha de concreto de alto padrão, no momento de dificuldade, ele vai para o fibrocimento. Então, o fibrocimento é um produto muito interessante, porque quando você tem um aquecimento da economia, vende bem porque a economia aqueceu, melhorou o poder aquisitivo. Quando a economia não vai muito bem, a parte da população que buscaria produtos com maior valor agregado, às vezes acaba voltando para o fibrocimento. Mas a tendência para a telha de concreto é de recuperação também, até pelo novo modelo de comercialização que nós estamos implementando.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Wesley Bermabe, Banco do Brasil.
Bom dia. Gostaria de saber se vocês poderiam fazer essa abertura. Quanto que representaria na receita do primeiro tri de 2013 o volume não embarcado que vocês citaram logo no começo? Obrigado.
Então, Wesley, a sua pergunta é bastante interessante porque esse foi o fator que mais afetou o nosso negócio aí no primeiro trimestre de 2013. Então, foi unicamente questão de embarque. As vendas estão mantidas, os volumes estão mantidos, o nível de produção está mantido, né? E essa perda ela foi exclusivamente em função do não embarque do amianto no porto. E que nós entendemos que recuperaremos esse volume agora ao longo dos próximos meses, tá? Então, não há uma preocupação com isso, os pedidos estão mantidos, e tão logo regulariza a operação dos portos, a gente reequilibra aí esse número, viu, Ed?
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta, recebida via webcasting, do senhor Vicente Arruda. Parabéns pela apresentação, sóbria e esclarecedora. Gostaria de saber um pouco mais sobre a planta de Manaus, especialmente em razão da, em tese, proximidade com a planta do Ceará. Ou seja, seriam complementares ou se destinam a atender mercados específicos do norte do Brasil? Ou se foram fornecidos incentivos específicos para a implantação da planta? Obrigado.
Vicente, a sua pergunta é muito oportuna, até para a gente esclarecer, são duas iniciativas importantes para o grupo e a sua pergunta me permite aprofundar um pouco mais. São negócios diferentes. Né? Nós temos uma planta, a primeira planta lá no Ceará para louças, outras plantas serão colocadas dentro daquele site. E nós fomos para o Ceará porque lá nós temos uma demanda. Hoje o Nordeste é a região do país que a demanda mais cresce. Nós temos incentivos no Nordeste e Sudene, que são incentivos relativamente perenes. Nós temos uma proximidade com o continente africano de 3 dias de navegação. Nós temos uma oferta de cabotagem, tanto para ir para Manaus, como para descer para o sul do país, que é bastante interessante, nos colocaria competitivos em todas as regiões do país. E temos praticamente a transnordestina na porta e a norte-sul também na porta. Então, nós temos ferrovia, rodovia e portos ali. Então, ali, a médio e longo prazo, será a grande operação do grupo Eternit. Obviamente que nós estamos falando de longo prazo, é até bem mais do que 5 anos. Mas, lembre-se, as minhas apresentações sempre terminam bem-vindos aos próximos 70 anos. A empresa tem 70 anos e está criando a plataforma para os próximos 70. Seremos a grande companhia de materiais de construção desse país. No caso do Nordeste, no caso de Manaus, é uma planta que, obviamente, tem todos os incentivos de Manaus, e aí, você sabe, lá são perenes os seus incentivos, foram, inclusive, agora prorrogados por mais 50 anos. Isso nos garante também diferenciais de custos de produção naquela região. Então, é uma planta para pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção e materiais de construção. Para o portfólio atual e para o portfólio futuro da companhia. Nós temos hoje no Paraná, na planta do Paraná, o que nós podemos considerar o mais moderno e avançado laboratório de pesquisa e desenvolvimento para produtos de fibrocimento. Mas aí é laboratório puro e simplesmente. A operação de Manaus ela vai além disso, porque é pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos e materiais de construção. Ok?
Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do senhor Dejair da Rosa, acionista. Como a companhia pretende estimular a demanda no segmento de telhas de concreto, haja vista a retração no faturamento e a consequente ociosidade de mais da metade da capacidade instalada?
Dejair, o que diferencia a Pérgola dos demais players é o seguinte, ela tem um portfólio que em termos de telha, ela tem um lançamento recente que ela fez, que é um sucesso para construções econômicas. As construtoras têm usado de forma significativa, que é a telha Big. Essa telha Big é uma telha que nós podemos considerar que seria uma telha que os concorrentes não têm, é uma telha popular de concreto, num design que os concorrentes não têm, e que é a telha que a Tegula vai popularizar nessa nova estratégia de venda de disponibilizar telha de concreto em lojas de materiais de construção. Que hoje você não tem. A telha de concreto hoje, basicamente, ela é vendida diretamente nas obras e agora nós vamos continuar nas principais obras, mas vamos para um novo canal de distribuição, que é onde a Eternit tem 15 mil pontos de venda. A Eternit assinou um contrato de prestação de serviço com a Tegula, onde a Eternit vai vender os produtos Tegula. Quer dizer, além da força de venda Tegula, que já atua, junto a engenheiros e arquitetos especificando para obras, a Eternit vai vender os produtos da Tegula nos 15 mil pontos de venda que a Eternit vende fibrocimento. Então, nós acreditamos que isso pode alavancar os negócios da Tegula, mesmo num período de recessão de demanda, como nós estamos para esse segmento. E é interessante que a Tegula, ao mesmo tempo, que lança uma telha standard para construções econômicas, como a telha Big, ela lança a telha de maior valor agregado do mercado mundial. Essa telha é uma telha de know-how e de tecnologia e de patente alemã, você entender, uma telha europeia. O que é essa telha? É a mesma telha de concreto que a Tegula já tem, só com um acabamento onde a telha adquire uma superfície polida, que ressalta a cor, que evita a impregnação de sujeiras, né, reduz extremamente a impregnação de sujeiras, e dá um visual glamouroso numa casa. Então, nós temos de um produto popular a um produto premium que a concorrência não tem, com uma estrutura de distribuição que a concorrência também não tem. Então, embora seja um segmento de portas muito largas para se entrar, para se permanecer, a porta é extremamente estreita. Veja aí. As empresas entram com pouquíssimo capital. Quando eles têm que trocar os moldes depois de 3 anos de operação, eles fecham as empresas ou têm que vender. Porque o molde é 40% do investimento que ele fez para colocar uma ou duas máquinas. Então, embora seja um segmento de portas extremamente largas para entrar, não há dificuldade de entrar, a permanência é muito difícil. E por isso a Tegula está investindo, está crescendo e pretende se firmar como realmente a grande empresa desse setor. Hoje ela já tem 35% desse mercado. Né? Então, nós acreditamos que com isso a gente vai conseguir diferenciar a Tegula dentro dessa estratégia de distribuição. Sim.
Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do senhor Vicente Arruda. O senhor comentou a intenção da empresa em crescer do piso ao teto. Podemos concluir que em um futuro próximo a companhia estará interessada em produzir pisos, como por exemplo de cerâmica e outros?
Bom, essa pergunta é bastante interessante quando a gente busca espaços para crescer. A gente o faz nas lojas de materiais de construção. E a pergunta é sempre simples. O que faz 80% do resultado da loja é 20% dos produtos que estão dentro dela. E 80% dos produtos que estão dentro dela faz 20% do resultado. Então, eu acredito que a Eternit deve, para fazer uma atuação do piso ao teto, se ela estiver atuando fortemente em 6 segmentos dos segmentos de materiais de construção, ela estará cobrindo mais de 80% do que seria as demandas de materiais. Então, eu digo para você que piso e revestimento é um produto que eu tenho uma grande simpatia e é um dos grandes faturamentos das lojas de materiais de construção. Eu acho que tem um momento certo para entrar. Esse setor começa a sair da informalidade, ele começa a se profissionalizar mais, até pelo modelo que está sendo adotado de tributação para esse setor, né? Então, eu entendo que, numa visão de futuro, este é um produto que poderá fazer parte do nosso portfólio, né? Como outros que também são muito interessantes. Mas esse é um segmento que eu, particularmente, gosto muito.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do senhor Tony Coelho. Bom dia, quais alternativas de logística para superar a repetição das dificuldades portuárias?
Tony, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Como resolver o problema portuário? Bom, nós temos até algumas iniciativas privadas nesse sentido. O próprio governo agora abriu concessões para a construção de não novos portos, mas novos terminais em portos já existentes. E esse gargalo, ele não é só de porto, hein? Eu quero te dizer que ele é também de rodovia, de ferrovia, né? Nós saímos lá do interior do país para chegar no porto, agora as rodovias estão até melhores, mas nós temos uma dificuldade que demanda grandes investimentos, que é investimento de infraestrutura. Nós estamos competindo lá no porto com a soja e com o minério, né? E eu espero que os investimentos anunciados pela iniciativa privada e pelo próprio governo venham trazer uma solução para esse gargalo, porque são gargalos que demandam investimentos altíssimos e que não está, digamos, ao nosso alcance resolvê-lo sozinhos. Então, estamos torcendo para que as iniciativas do governo e a iniciativa privada, no menor tempo possível, resolvam esse gargalo para nós.
Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do senhor Dejair da Rosa, acionista. Quais foram os problemas no acesso aos portos brasileiros verificados neste primeiro trimestre? Qual a expectativa na solução, caso ainda não tenham sido solucionados?
Bom, Nigéria, como eu já respondi, a questão foi mais produto do que navios. Não é nem mais produto que navios. Navios, sim. É mais produtos do que capacidade portuária para escoar. É fila de caminhões para chegar aos terminais para colocar dentro do navio. Os navios ficaram ancorados a R$ 60 mil por dia, aguardando o produto que estava em cima dos caminhões na fila. Então, a questão foi unicamente de gargalo de terminais, capacidade operacional de terminais para colocar os produtos dentro dos navios. Esse foi o grande gargalo. Ou seja, não tem portos no Brasil. Ok?
Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do Sr. Jorge Araújo, acionista. Já está programada a continuidade do julgamento do uso do amianto? Grato e parabéns pela administração.
Jorge, muito boa sua pergunta, obrigado, até porque na minha fala eu não coloquei exatamente essa questão e você me abre a oportunidade de esclarecer. Pós audiência pública, lá em agosto, no dia 31 de outubro, se realizou a primeira plenária para julgar a questão do amianto, lá em 31 de outubro, e tivemos lá o voto do ministro Marco Aurélio, né, e o ministro Aires Brito. O voto de ministro Aires Brito. O ministro Marco Aurélio fez um voto brilhante, porque ele fez a audiência pública, então tinha todas as informações, e fez um voto brilhante no sentido de dizer que a competência para esta atividade é federal e não dos estados. Obviamente que ele se baseou na questão constitucional, né, do que diz a nossa Constituição, que esta é uma responsabilidade da União. Mas ele também abordou de forma muito interessante a questão propriamente da saúde, da segurança em se operar com amianto, e foi um voto brilhante. O ministro Aires Brito numa posição contrária, mas aí se baseando no processo, apenas nos autos, né? Não teve ele a oportunidade de ouvir os médicos, os cientistas, os trabalhadores, as entidades privadas e públicas no debate, né? Então, entendo que o ministro Marco Aurélio estava em condições de dar um voto com muito mais precisão, por ter feito a audiência pública. E não se concluiu ali a votação, e nós tivemos, então, interrompido a votação um a um, um voto contra, um voto a favor. Então, não há previsão por parte do Supremo de quando este assunto poderá voltar à pauta novamente. O que nós temos acompanhado é que há uma série de temas importantes na pauta do Supremo a serem julgados e de uma certa forma, o amianto, às vezes, nem tem aparecido na pauta das ações que estão, digamos assim, prestes a serem julgadas. De qualquer forma, não há previsão, mas também pode acontecer a qualquer momento. Porque quando não tem previsão, não pode se afirmar. Obviamente que as empresas vêm trabalhando, como sempre, demonstrando o rigor nos processos, a segurança dos processos, né? No sentido, programa portas abertas, no sentido de demonstrar à sociedade que uma decisão de banimento seria uma decisão equivocada se a questão é segurança. Então, temos que aguardar, né? Não está agora em nossas mãos o momento que isso vai acontecer, mas nós estamos sempre preparados para, entrando em julgamento, que a gente possa, com os nossos advogados, com todos aqueles que nos assistem, sempre levar a posição de qual é a realidade brasileira para apreciação e julgamento do STF.
Com licença, senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, temos mais uma pergunta recebida via webcasting do Sr. Anderson Bortolotto, Real Investor. Como a Eternit vê a consolidação do varejo da construção civil através dos grandes home centers? Ou seja, a empresa acredita na redução das margens dos produtos comercializados através de descontos e taxas pagas? Por exemplo, marketing, cross-docking, bonificações, entre outras, a essas empresas? Qual seria a estratégia em relação a esses canais de vendas?
Anderson, tem dois mitos que eu quero te colocar. Um dos mitos é as pessoas acreditarem que a construção civil no Brasil passa pelas construtoras. O outro mito é que a construção civil, a distribuição de materiais de construção no Brasil, passa pelos home centers. Nós estamos falando de um país continental em que, com CNPJ, tem quase 150 mil lojas no país. Quando você pega o volume de materiais de construção distribuído pelo home center, é a mesma relação que você tem de achar que a construção civil passa pelas construtoras. O home center ele é importante para o fabricante do ponto de vista de que é uma vitrine para a sua marca, para a sua estratégia de lançamento. Então, você ter ali uma presença no home center é importante para a sua marca, para a sua distribuição. Mas não é lá que está a distribuição de material de construção e nem é lá que está as margens das indústrias de material de construção. Pelo contrário, para ter um produto hoje exposto ou no portfólio, no estoque de um home center, você paga. Você não ganha, você paga. Você tem rapel, você tem que pagar publicidade, você tem que pagar a reestruturação do ponto de venda, você tem que garantir margem mínima. Então, eu diria para você o seguinte, por que, que a Eternit tem, digamos assim, um faturamento consistente, uma rede de 15 mil pontos de venda, com uma perda por concessão de crédito de 0,04% daquilo que ela concede como crédito, a perda é essa. Então, é um canal extremamente consistente. Então, as pequenas e médias lojas é que distribuem material de construção no país e que gera margem para os fabricantes. Os home centers são extremamente importantes para nós, né? E a gente procura estar lá, mas dentro do que eu estou dizendo. Há um custo para estar lá. Se você vai colocar na cabeça da gôndola, você tem que pagar para ter o seu produto na cabeça da gôndola. Né? Então, vamos dizer assim, é a passarela do material de construção. É lá que você lança, é lá que você divulga a sua marca, mas o lucro e o giro não está propriamente nos home centers.
Com licença novamente, caso queira fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Hélio Martins para as considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a todos por terem participado dessa teleconferência. Né? Como eu disse no início, participaram aqui comigo o Sr. Sérgio Alessandro Meleiro, presidente do Conselho de Administração, que faz questão de acompanhar de perto todos os negócios da companhia. Né? O Rodrigo, que é o nosso gerente de relações com investidores, sempre disponível para atendê-los e aquilo que não foi respondido aqui, ele poderá, como eu também, a própria Paula, poderemos responder por e-mail, por telefone, sempre à disposição dos nossos acionistas. Eu costumo dizer que o modelo de relação que nós temos com os nossos acionistas não é uma simples relação de investidor com a companhia, mas é uma relação e procuramos despertar naqueles que investem no nosso papel o sentimento de dono do negócio. É assim que nós tratamos. A gestão da companhia tem participação no capital da empresa, então entendemos as necessidades de um acionista em relação às informações, à visão do negócio, onde ele está colocando o dinheiro dele. Eu quero agradecer a disposição daqueles que investem no nosso papel e agradecer pela confiança em colocar o dinheiro no papel da Eternit e dizer que nos momentos de crise foi quando a Eternit mais cresceu. Então, a nossa capacidade de identificar oportunidades em momentos de crise tem sido o nosso grande diferencial. E nós esperamos que nesses próximos 3 anos, e eu estou falando 3 anos porque é o que eu tenho ouvido bastante, até porque, assim, para resolver o problema de logística e de infraestrutura, precisamos de no mínimo 3 anos, de 3 a 4. E os economistas, espero que eles estejam certos, que também há outras questões afetando a economia que talvez precisamos aí de um período de 3 ou 4. Mas falar de recuperação de economia a nível, no nível mundial e tudo mais é também como falar de dólar, né? Tem uma dose de incerteza extremamente grande. Então, o que eu quero deixar para vocês é a administração dessa companhia estará sempre dando o melhor das suas capacidades, da sua dedicação, do seu empenho para agregar valor à companhia, proteger os interesses dos acionistas e fazer o negócio crescer com uma política clara de distribuição de resultados. eu quero convidá-los a conhecer as nossas unidades, a visitar a sede da companhia, conhecer a nossa mineradora, para que vocês possam sentir no chão das nossas unidades qual é o sentimento dos 2.500 trabalhadores, colaboradores do grupo, que fazem os nossos resultados. Obrigado e até a próxima teleconferência.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.